Eu recebo aqui no estúdio a professora de dança, Tamara Dalmolin. Ela é bailarina, professora de balé, já participou de muitos outros projetos que também não tem o balé como o alvo principal, mas vamos falar um pouquinho sobre a sua atividade de professora. Tamara, bom dia.
Bom dia, Marconi. Bom dia aos ouvintes da rádio. Estou muito feliz de estar aqui.
Conta pra gente como é que tá, né, o trabalho esse ano 2025, você que já está no balé há tanto tempo. Aliás, você é bailarina há quanto tempo já, hein?
Eu comecei com 8 anos, hoje eu estou com 33, então tem mais de 20 anos aí, né?
É um sonho de criança que virou uma profissão, não é?
Exatamente, era um sonho, vi uma prima minha dançando, puxei a camiseta do meu pai num dia e falei assim, também quero. E aí, no outro ano, ano seguinte, meu pai me matriculou e desde então eu nunca saí e nunca pensei em desistir também.
Que legal, hoje é o Dia Internacional da Dança.
Isso mesmo, que lindo, né? Que lindo comemorar.
A sua vida é resumida num palco ou num estúdio de ensino, não é?
Isso mesmo. A minha vida é a dança. Não me vejo fazendo outra coisa. E que bom poder trabalhar com o que a gente ama.
Exatamente. Antes de falar das técnicas de dança que você ensina, né? Você já participou de muitos festivais, de muitas apresentações. Conta um pouquinho da tua história antes.
Isso mesmo. Como eu falei anteriormente, eu comecei com 8 anos. E entrei nas competições, em média, com 11 anos de idade. E aí eram solos, que é uma pessoa dançando sozinha, e conjuntos também, de coreografia. E aí tive muitas premiações, ainda bem. E a gente trabalhava muito, ensaiava muito, quase todos os dias tinha ensaio, apresentações, finais de semana. Então, sempre foi em função da dança a minha vida inteira. Uhum. E é muito gostoso.
Eu assisti a Tamara apresentando um espetáculo, número, era do Flash Dance, ou Dirt Dancing?
Isso mesmo.
Legal, hein? Era do Patrick Swayze.
Isso, né? Isso, foi num espetáculo, isso. 2023. Exatamente. Passa rápido, né?
É difícil aquela dança?
A gente adaptou. Uhum. Mas a música é gostosa, o ritmo não é... tem passos que são mais rápidos, mais lentos. Então, depende da ideia que tu quer passar, né? Uhum. Com a coreografia. Mas foi muito gostoso poder dançar também. E fazia tempo que eu não dançava em espetáculos meus. Uhum. Por conta da pandemia, daí a gente fez online. Na volta da pandemia, as meninas dançaram. E os pais, ai, eu achei que tu ia dançar esse ano. Disse, não, era o momento delas. Uhum. E aí, em 2023, eu dancei. Então, eu já não estava sem dançar em espetáculos meus desde 2019.
Vamos fazer uma provocação aqui para a nossa audiência, né? Não, ela não vai dançar no estúdio, não.
Não tá tem
com
espaço.
Roupa apropriada para isso, né? Trouxe a sapatilha hoje, não?
Não. Tá no carro.
Não, mas a provocação é outra, tá? Eu sei que tem muitos pais, muitas mães, padrinhos, madrinhas, vovô, vovó, que já foram em espetáculos seus, com os netos e filhos também. Então, eu quero receber aqui na nossa tela a participação dessas pessoas todas que têm crianças ou já tiveram, né, também na sua escola. Quais foram os seus maiores desafios na trajetória de professora, mas também de bailarina?
Então,
no aprendizado, né? Uhum, enfim.
De bailarina, dedicação.
Certo.
Porque tem que ter. Toda hora, tu tem que estar treinando, tu tem que abrir mão de muitas coisas, finais de semana em família, comemorando aniversários, era viagens, bastante viagens, gastos, porque a gente não tinha patrocínio na época, era tudo do nosso bolso, então foi um grande desafio, assim, e troca de sapatilhas de ponta, trocas de meia... Era muita compra, muito gasto com meia, com sapatilha. Chegava uma hora, assim, era de mês em mês. Eu chegava pra minha mãe e falava, mãe, preciso de mais uma sapatilha. Ela, outra?
Outra, já?
Outra? Como assim? O que tá fazendo com as suas sapatilhas? Muito, usando? Então, eu fazia aula 4-5 vezes na semana. E agora, como professora, é um pouco diferente, né? Ser bailarina e estar dentro de uma sala de aula, dando aula, ministrando aulas... Mas é um outro desafio de poder passar aquilo que eu sei adiante. E os estudos continuam, as especializações continuam. E poder estar no meio da criança, dos adolescentes, dos adultos também, porque eu tenho aula de balé adulto também. E é o meu refúgio. Eu digo que é um refúgio.
De onde que veio o balé? O balé nasceu onde? É na Rússia?
Na França.
Na França.
E na Itália.
Perfeito.
Na Itália.
Uhum. E por que que a Rússia tem tanta fama com o balé?
Então, o balé russo tá lá, né? O Bolshoi da Rússia tá lá. É muito forte o balé lá. Mas assim, a gente não pode esquecer do Brasil. Tem muitas escolas boas aqui também. As escolas do Rio, as escolas de São Paulo. A gente tem que dar valor também para o que a gente tem aqui na nossa cidade, né? Que
o balé
perto.
O brasileiro é muito forte. Né?
Isso. Então, também dando muitos nomes, né? Tem muitos bailarinos hoje que se formaram aqui no Brasil e estão dançando no exterior.
Exato.
Então, a gente tem que dar valor ao que a gente tem aqui também, porque depois eles vão encaminhando para outros lugares.
Qual é o nome mais top do balé brasileiro? Quando se fala em balé no Brasil, alguns nomes aparecem. Eu não vou arriscar dizer nomes agora. Eu tenho aqui na minha cabeça, mas você sabe muito bem, né?
Tu diz de bailarino?
É, bailarina.
Bailarina? Então, a Mayara Magri, ela se formou na Petit Dance, no Rio, e passou num concurso da Suíça e hoje está no Royal Ballet. Ela começou como ela começou no baile, então ela dançando atrás das pessoas, né? E depois ela foi como primeira bailarina, como solista, como primeira bailarina, então ela foi subindo de cargo. A Luciana Sagliotto também, ela é uma ótima bailarina, hoje dança na Ópera de Paris, e ela é a única bailarina brasileira na ópera. Todos são de fora. Todo mundo achou que ela ia escolher o Royal Ballet de Londres para dançar, e ela foi aprovada na Ópera de Paris também, e ela falou assim, não, eu vou para lá, porque não tem nenhum brasileiro lá. E já tem brasileiros no Royal, então eu não vou para lá. E aí ela escolheu Paris. Então, assim, nós temos muitos nomes que fazem a diferença na dança.
Quais são os movimentos mais difíceis do balé?
Ah, tem muitos.
Tem muitos,
tem,
claro,
muitos. Eu digo que o fouetté é muito difícil.
Como é que é o fouetté?
Fouetté, tu tem que fazer uma pirueta, tu faz um giro, né? Uma pirueta. E logo em seguida, tu tem que puxar tua perna em um rondejão, então ela vai pra frente e pro lado e tu tem que girar de novo. E esse movimento, ele vai se repetindo. Então, tem meninas que fazem 32, 36 fouettés direto, dependendo da variação.
Aquele que roda, parece um peão?
Exatamente.
Fica rodando,
isso,
rodando.
Tu gira ela vai abrindo a perna e fechando.
E toma um impulso,
isso,
e continua rodando.
E ela pega esse impulso com o braço e com as pernas.
Na ponta dos pés.
Isso.
Aliás,
sapatilha de ponta.
Como é que se chama essa técnica de ficar na ponta dos pés? Que deve ser difícil pra caramba, né?
Então, tem que ter muito fortalecimento.
Exato.
Fortalecimento tendão, tornozelo. E não são todas as bailarinas que conseguem usar a sapatilha de ponta. Então, é um trabalho bem específico que tem que ter. Pra depois, sim, conseguir subir na meia ponta e consequentemente, na sapatilha de ponta, né?
Aquele movimento que põe a perna, que ultrapassa a cabeça, inclusive, né? Deve ser difícil.
O gramatiman, será que é? O chute, assim, na frente?
É o chute.
É, então, daí exige muita flexibilidade também das bailarinas, né? E isso é treinando.
Pra plateia e pra vocês em cima do palco, é a apresentação solo ou em dupla, né? Um casal, por exemplo, né? Fica melhor, até porque as atenções se voltam para... Se tem uma pessoa só, é só você o foco da atenção, né?
Perfeito.
Você não pode errar, né?
Exatamente.
E às vezes um tombo, um escorregão, isso às vezes é até comum, né?
Exatamente. Acontece, né? Já aconteceu comigo, sabe o quê? Eu estava dançando um solo e a música, no meio da minha apresentação, ela parou.
Puxa, falhou a música.
Falhou, deu ruim no som. Eu acho que o operador foi mexer em uma outra coisa junto. E a minha música desligou.
Travou.
E aí eu continuei até o final, sem música.
Você já tinha mentalizado o ritmo.
Todo mundo me aplaudiu de pé.
Que
foi
legal.
Lindo, foi emocionante. Eu saí do palco chorando. E a minha professora veio falar comigo assim, ai, você tá chorando? Não, eu tô feliz. Ai, até me emociono. Eu tô feliz. Aí ela assim, que bom. E que ruim que aconteceu isso contigo, né? Aí eu assim, talvez outras pessoas não parariam, sairiam do palco correndo, né?
Vergonha, né?
Vergonha, exatamente. Eu assim, não, eu vou continuar. E a gente sempre foi instruída a continuar. qualquer coisa que aconteça, continua.
O palco é um local onde você tem que estar pronto para o improviso, uhum, né?
Isso mesmo, é, não eu, só eu com a dança,
isso,
né?
Eu digo isso baseado na música.
É, isso mesmo.
Porque já passamos também por situações assim complicadas e tem que ter... Tem que tomar a decisão muito rápida, é na hora, né?
Isso. É na hora. E a gente sempre... A minha professora, na época, ela sempre me treinava assim, ó. Se acontecer alguma coisa, continua. Parou a música, continua. Caiu um adereço do cabelo, continua. Caiu um grampo no chão, continua. Isso. Sapatilha desamarrou, continua. Não para. A música tá rodando. E aí, quando a música parou, eu assim, vou continuar.
O balé é muita superação, né?
Sim.
Tem que ensaiar... Para ser uma bailarina, tem que ensaiar... Quanto tempo por dia ou por semana?
Ah, e depende do teu objetivo, né? Certo. Depende do teu objetivo, mas se tu quer ser uma bailarina profissional, tem escolas que trabalham 8 horas por dia, por dia, fora os ensaios na semana.
Vou fazer uma pergunta para ela agora, ela vai rir. Qual a relação da Tamara Dalmolin com o modão sertanejo?
Então...
Ué... Nada a ver essa pergunta, não. Tem tudo a ver, né?
Então, é pois dança, é. Né? Hoje é Dia Internacional da Dança.
É dança.
E a dança não é só balé. Verdade. A dança são outras vertentes. Isso. E que bom poder participar de outras vertentes também da dança. Eu já fiz jazz, já fiz contemporâneo.
Até porque e se já participei você fosse uma dançarina, uma bailarina somente ligada à música erudita, né?
Uhum.
Seria muito limitado, mas não, você consegue.
Exato. Né? Bicudo, tem grandes companhias... Que querem que o bailarino tenha outras vertentes.
Uhum.
Tenha o teatro, tenha a dança clássica, tenha a dança contemporânea, entendeu? Então, se tu for bailarino só de uma área específica...
Quantos shows sertanejos levam dançarinas que são bailarinas? Né? A televisão, quantas isso. bailarinas, né? O Leonardo leva bailarinas, o Eduardo Costa e tantos outros espetáculos.
Faz muita diferença. É e bonito. Tem gente que vão assistir por causa das bailarinas.
Faz toda a diferença.
Fica lindo, preenche o palco, fica bonito, dá diferença.
Pois é.
E a galera gosta.
Você ainda faz parte do grupo de bailarinas do show do Neguinho Emanuel?
Não, não mais.
Mas fez durante um bom tempo,
um
né?
bom tempo, acho que 7 anos.
Olha que legal, hein? Participou de todos aqueles DVDs, aquelas
sim,
gravações.
Sim, a gravação, né? isso mesmo.
Tudo, né? Nem se fala mais DVD, viu, gente? Mas isso é coisa antiga também, né? O tempo
não,
passa para tudo, né?
Exato, o tempo passa para tudo. A gente pegou de tudo, né?
Pois é. Você, além de ensinar crianças, jovens, também cria espetáculos específicos para gente adulta. Por exemplo, isso. Noivos e noivas, não é isso?
Isso. Eles me procuram para fazer a valsa coreografada para esse... grande evento, que é o casamento.
Que legal, hein?
E as debutantes também, as meninas que fazem 15 anos, ou festas infantis, meninas estão fazendo 6, 7 anos. Ai, pronto, pode de bailarina ela dançar, ou fazer uma coreografia pra ela dançar, pra criança dançar. Faço também. Então, é a dança, abrindo um leque de possibilidades, e faz a gente ficar feliz, porque passa adiante o conhecimento... E outras pessoas podem aproveitar esse momento também para dançar e se apresentar.
Bom dia, parabéns para a Tamara pelo dia da dança. A bailarina tem tudo a ver, né? Um abraço. Tereza Locatelli, de Cocal do Sul.
Obrigada, Tereza, pelo carinho. Um grande beijo.
Deixa eu ver aqui as histórias. Oi, Bicudo. Sobre a entrevista do balé, minha filha faz com a Tamara também.
Olha.
Ela ama. Professora muito atenciosa e dedicada. Muito bom para a disciplina, para a postura, envolve muito mais que uma dança. Para as mamães que estão em dúvida, colocar nas aulas, super indico a professora Tamara, uma profissional excelente.
Ai, olha. Que bom, fico feliz. Muito obrigada. Dai, obrigada.
Está escrito Dai aqui, né? Ô, Bicudo, me emocionei ouvindo ela contar essa situação aí, hein? Quem falou foi a professora Verinha, eu acho que foi da música que parou no meio do...
Sim. Não pode ser, não. Minha sapatilha já desamarrou também, eu continuei. E aí eram várias entradas e saídas. Aí eu entrei, desamarrou, e eu chutando as pernas pra cima e saltando, não sei o que, a fita assim, né? E aí quando eu saí, amarrei rapidinho pra continuar. Tinha, eu acho que 30 segundos pra amarrar a sapatilha de novo. Foi muito rápido. E aí olhando as fotos assim, eu não acredito. E a fita tava curta. A fita tava bem curtinha. Eu lembro que eu dei um nozinho assim, curtinho. Deu, será?
Será?
Aconteceu. Pois. Mas...
A sapatilha nunca caiu, né, pelo menos.
Sapatilha nunca caiu, mas já desamarrou.
O coque, é coque que se chama?
Coque.
Já desamarrou alguma vez?
Jamais.
Não?
Não.
Não pode, né?
Nunca.
É o segredo da bailarina, é usar o cabelo sempre bem penteado.
Bem penteado, bem preso, né? Gel, bastante grampo. E eu sempre falo para as mães das minhas alunas, tá em dúvida se tá bom de grampo, bota mais. Não pode ter dúvida.
Não, eu já vi algumas vezes a preparação da minha filha. Ela não tá mais no balé hoje, mas esteve durante 2 anos, né?
Isso.
Olha... É um ritual.
Isso. Né? E é tão legal essa preparação. Não é? É especial. É. Separar o figurino, separar isso. A meia, a sapatilha que ela vai usar. Isso. As coisinhas do cabelo, o gel, o fixador, spray, sei lá. É muito especial essa preparação pra coreografia. Eu acho que tem que ter esse momento em casa pra depois ela chegar bem pra dançar.
A maior parte dos seus alunos são crianças, né?
Sim, crianças, eu dou aula para todas as faixas etárias, né? Mas a partir dos 3 anos, eu tenho bastante meninas do infantil, que é 3 a 6 anos. Depois, infanto-juvenil, a partir dos 7. E adulto, a partir dos 15 anos, eu estou com uma turma bem legal.
De uma forma geral, pela sociedade ou até pelos governos, o balé, você acha que ele é, de alguma forma, subestimado ainda? Não é tão valorizado quanto deveria?
Sim. Até então, o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, ele não representa a dança. Qualquer pessoa pode dar aula de dança. Se tu quiser amanhã, bicudo, dar aula de balé, tu pode. Entendeu? Eles não ficam em cima.
É.
E a gente luta para ter essa...
regulamentação.
Isso mesmo, esse regulamento. Porque não existe, infelizmente.
A dança é muito importante no papel da formação, no desenvolvimento, no intelecto, na questão social também.
Sim,
né?
Tudo, tu falou super bem. E entrando na parte assim, de benefícios, né? A parte de coordenação, a parte de concentração depois também, a parte da disciplina, ela muda o ser humano. Eu acho que todo mundo devia dançar. Eu acho que quem dança, eu sempre digo assim, brincando, né? Eu falo, quanto mais gente dançando, menos gente chata. Eu falo assim.
Uhum.
Mas, e é verdade, assim, todo mundo devia experimentar.
Uhum.
A música, a dança, tocar um instrumento, eu acho que faz parte do...
Qual é o palco ideal? Pode ser um teatro, mas já vi muitas apresentações na praça, no shopping, qualquer lugar onde tem uma boa concentração, é possível? O que é o básico?
Então, o básico é ter um bom espaço.
Certo.
Né? Eu já dancei em passarela. Aham. E eu tive que montar toda a minha coreografia de novo. Tudo que eu tinha ensaiado, eu tive que refazer na hora.
Uhum.
Então, assim, um bom espaço, né? Um bom som. Às vezes, iluminação.
Certo.
Né? Linóleo no palco é algo bom também, que é um piso próprio para dança, para os bailarinos não escorregarem, para não puxar fio de meia fina, por exemplo. Então, linóleo no palco é essencial também. Mas, a partir do momento que, assim, junta a galera, em qualquer lugar, tem dança, já vale a pena.
Tecnicamente falando, e até falando na unidade dos movimentos, quanto mais bailarinos, bailarinas no palco, mais difícil de fazer a peça?
Sim.
É?
Sim. Porque quando um erra, todo mundo vê.
Certo, exatamente.
Se tá todo mundo pra direita, tu vai pra esquerda, opa, aquela lá errou. Puxa. Porque é um conjunto, é muito difícil corrigir.
Fica muito evidente, né, muito quando alguém erra.
É,
né?
Difícil corrigir, é difícil limpar o movimento de um conjunto, é muito difícil. O solo, se tu tá dançando sozinha, ninguém sabe se tu errou ou não.
Muitas vezes você errou e só você percebe, só você sabe, né?
Exatamente. Teve um solo que eu vi que começava sem música. A menina começava a fazer os movimentos sem música. Deu assim, meu Deus, será que tá certo? E tava certo, era sem música mesmo. Mas aí tu fica na dúvida, né? Será que a música parou? Será que não parou? Será que é assim mesmo? Qual era a ideia do coreógrafo? E fica lindo também.
Eu falei agora há pouco, no início do programa, que eu apresentei 2 festivais organizados por você lá no Teatro Elias Angeloni. E eu gostei muito daquele tema em que voltava no tempo com as músicas dos anos 70 e 80.
Sim.
Claro, tocou Cyndi Lauper, tocou Madonna, tocou muita Beatles e um monte de som legal. E claro que isso também tocou diretamente lá na memória dos pais e mães, porque viveram o seu momento também, né?
Isso.
Foi muito legal o tema, né?
Obrigada, foi esse lindo o tema.
Novamente?
Esse ano temos um tema, é surpresa ainda para os pais.
Não pode falar ainda.
Ai.
Para mim ela já contou. Se perguntarem para mim, eu não falo.
Ai, me botou em saia justa.
É, viu?
Mas os pais já vão descobrir semana que vem.
Claro, legal. Ah, só tem uma semana então.
Só uma semaninha.
Se tiver uma semana de segredo.
Ai.
Mas eu sou um bom...
Mas é um tema bem lindo, rico em personagens, em cores. Os pais e os telespectadores vão gostar bastante também.
Eu serei um bom confidente essa semana.
Por favor, Bicudo. Né? E esse ano, nosso espetáculo dia 9 do 11. Já temos data.
Dia
num
9
domingo.
De novembro. Certo.
Às 16 horas. Então... vão prestigiar, vão apoiar os artistas, né? Nesse dia, principalmente, o Dia Internacional da Dança, então postem foto dançando, marquem as profs. É muito legal essa movimentação, unir a dança, porque é tão difícil.
Você leciona, você tem escola em Criciúma?
Isso.
Certo, e tem algumas extensões também, né?
Isso mesmo, eu tenho a minha escola em Criciúma, na Santos Dumont, próximo do Teatro Elias Angeloni.
Certo.
E aqui em Uruçanga eu estou na Universo Fit, aqui pertinho da rádio. E estou em duas escolas particulares também de Criciúma. Então, a gente tem uma extensão ali, né, da minha escola.
Você tem quantos alunos hoje?
Um pouco mais de 100 crianças.
Mais de 100 crianças.
Isso.
Que legal, hein?
É muito legal. E é só eu, né?
Pois é,
eu não
né?
Eu tenho uma assistente, mas aí ela não assume turmas ainda, é minha assistente. Mas é só eu, por enquanto.
Eu não sei, assim, quando se fala em bailarina aqui no sul do estado, o nome da Tamara é o mais evidente.
Que bom.
Talvez tenha outras, mas eu não conheço, sabe?
Que bom, fico feliz.
Parabéns.
Obrigada. Obrigada, a gente vai construir o nosso nome, né? Eu já dei aula em muitos lugares, Bicudo. Treviso, Jaguaruna, Cocal do Sul, tô aqui em Uruçanga, Criciúma, e tudo fazendo meu nome. Então, assim, eu tô dando aula há 13 anos já. E sempre fazendo meu nome, então eu já fui por tudo, por tudo, para construir meu nome mesmo.
Ainda sobre as participações da Tamara em festivais, em projetos, você já foi em que lugares, por exemplo, que foi bem marcante? Inclusive até longe daqui.
Tá, eu já fui em festivais, Itajaí me marcou bastante, Joinville, Festival de Dança de Joinville, que eu fui aprovada.
Legal.
Que é considerado o maior festival de dança do mundo.
Claro, exato.
Então, eu já fui para muitos lugares e que eu guardo com muito carinho. E todas as apresentações marcam a gente de uma maneira, né? Então, é muito bom.
Top, muito bom. Obrigado por ter vindo. Dia Internacional da Dança, sim, falamos com a Tamara Dalmolin, que é bailarina, professora de balé, né? E que há muito tempo está aí ensinando novas bailarinas. Algumas é por um tempo, pela curtição, é pela curiosidade.
Isso.
Outras é pela profissão, é pela carreira mesmo, é por um sonho, que era o dela também, com 8 anos de idade.
Isso.
E tá aí até hoje, né?
Isso.
Parabéns, viu?
Obrigada, Bicudo, pelo presente de estar aqui hoje no Dia Internacional da Dança, essa data que tem que ser comemorada, que tem que ser respeitada acima de tudo, aplaudida.
Verdade.
Porque não é fácil, gente, trabalhar com dança. A gente tem muitos profissionais aí que não são profissionais e estão dando aula. Então, tomem cuidado, acima de tudo, pais responsáveis, pesquisem, se informem. E, mais uma vez, obrigada pelo convite. E quem quiser fazer aula, né, tem o meu contato aqui embaixo. É só pesquisar no Instagram. O link na bio já vai direto também para o meu telefone. Então, entrem em contato, se inscrevam, que ainda dá tempo.
Sensacional. Tamara Dalmolin, né? Tem nas redes sociais também, faça contato. Vale muito a pena. É a opinião de pai, né? Que já teve uma pequena bailarina também
durante
duas temporadas, né?
Nada melhor do que você para falar, né?
Muito bom. Bom demais.